Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Rumble de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completaço aço da J1, J2, J3 e da nossa amada JFL. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários da lenda, do mito, do maior acumulador de Biohazard barra Resident Evil do Brasil varonil, Mr. Thiago em Cruz. Quase falei Mr. X, mas ia ser sacanagem, não é? Tudo bem com você, meu irmãozinho?
Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Mais um Renovador Podcast. Olha, queria eu ser aí o maior acumulador de Resident Evil, que eu gosto bastante, adquiri coisinhas novas recentemente. Tava conversando com o Elias em off aí nas nossas conversas de WhatsApp da vida. E a gente promete trazer aí um programinha sem pauta, né? Coisa que a gente faz há muito tempo no Rinomaru. Não hoje, obviamente, né? Hoje eu vou falar sobre J.E., né? Mas a gente volta aí até o final do ano pra fazer um programinha sem pauta. A gente pode conversar sobre coleções, sobre jogar Winning Eleven online, né? Todo mundo, muito de pautinha pequena aí que a gente acabou não tendo muito tempo, né, Elias? Essa grande verdade, né? Muito tempo, muita possibilidade de poder falar com a galera com mais facilidade. Então, até o final do ano a gente volta aqui para fazer um programinha. Até porque, Elias, né? J-League, né? De novo, como todos os últimos programas, chegando na sua reta final, nosso penúltimo podcast sobre a J-League. Tivemos já basicamente quase tudo resolvido na segunda divisão, temos coisas resolvidas na J3, né, JFA também rumando para sua parte final, então com os devidos programas já chegando ao fim, logo a gente traz aí um sem pauta para finalizar o ano com chave de ouro, mas também temos live, tem bastante coisa sobre seleção japonesa para falar também, né, lembrando que a J-League tem uma pausa de uma ou duas semanas agora, né, Elias, devido ao início das eliminatórias. E meu último recado é que recentemente, né, temos lá o último episódio do Rinomaru, que foi sobre o Junichi Hinamoto, né, o nosso episódio da lenda, das lendas japonesas aí de 2023, o último episódio dessa temporada, o primeiro e único, né, que foi o único que a gente conseguiu gravar esse ano. Recentemente também o Bom Tempo colocou um vídeo bem legal, que foi ali uma gameplay de um jogo de Game Boy, então gostaríamos muito da opinião de vocês, se vocês gostaram desse formato de a gente tá jogando aí jogos clássicos de J-League, né? O Bom Tempo estreou esse quadro. E também, recentemente, também colocamos lá a Agonia de Doha, né? O jogo completo, comigo, Bom Tempo e o Elias comentando. Então, Renomaru aí, sempre no fervo, com bastante informação. E Elias, vamos falar um pouquinho sobre J-League, porque realmente muita coisa aconteceu e eu vou te falar que o Vissel Kobe só está na vantagem do campeonato porque na sua frente passou um destrambelhado e às vezes não muito conhecedor de matemática, o Real Reds, que entregou a paçoca para ver se eu como em um lance assim digno do ridículo que apenas o Real Reds pode nos proporcionar. Imagino que o fã do Real Reds deve estar com a orelha desse tamanho essas últimas semanas dos Reds, beleza? Que fase, como você disse, pagadoria.
A orelha dos torcedores do Real estão igual aqueles famigerados orelhões que a gente tinha antigamente nas ruas, né? Que a gente fazia ligação com cartão telefônico, com ficha, né? Eu peguei o tempo da ficha, do cartãozinho. São as orelhas gigantescas. Antes da gente falar sobre isso, quero passar rapidinho aqui, Tiagão, os resultados da 31 que eu fiquei devendo. Então, Nagoya e Osaka ficaram no 1-1. O Sapporo ganhou do Yokohama por 2-1. Abriu um sinal vermelho aí pro Sapporinho, pro Yokohama. Kashima e Ural ficaram 0-0. Belmari e Kobe empataram em 1-1. Belmari conseguiu segurar o Vissel Kobe aí nessa rodada. Kyoto 0, Alberex 1. Quem sabe esse resultado aí possa safar a equipe do Belmari rebaixamento, né? Cereço 1, Gamba 0. Thiagão ficou dividido nesse jogo, né? A Vispinha levou uma naba do Marinos 4-0. FC Tokyo 1, Hiroshima 2. E Rei Sol 1, Frontale 1. Talvez esse também tenha sido o resultado que possa ter livrado talvez, né, o Rei Sol aí do rebaixamento. Tiagão, comentar alguma coisinha rapidinho ou bora pra 32ª? Tem muita coisa legal pra falar.
É, o jogo mais importante dessa 31, com certeza, foi esse empate heróico do Shinano Belmari, que pontuou basicamente nas últimas quatro rodadas, né? Então,
acordou, finalmente.
Que acordou e como melhorou, né? Em questão de até disponibilidade dentro do campo, né? O time tá realmente utilizando as últimas forças ali, então esse empate foi muito legal de ver. Se tivesse, né, a equipe do Yokohama tivesse conseguido segurar o empate ali contra o Sapporo, e aí as equipes ficariam literalmente a um ponto, digamos assim, seria mais legal ainda, mas dois jogos importantíssimos aí envolvendo as equipes de baixo, então aí meu destaque também fica para Shonan 1, né, vice o Kobe também 1, e para mim o Shonan tinha tudo para vencer essa partida, foi por pouco mesmo que a equipe do Belmari não saiu com os 3 pontos aí.
Maravilha, Tiagão. Bom, Tiagão, da 32ª rodada, vamos aí falar da peripécia que o nosso querido Ural aprontou. Pra quem não sabe, o cenário do jogo era esse. Viseu Kobe, na metade de segundo tempo, Tiagão, abriu o placar com o Matheus, né? Assistência do Osako. Conseguiu o empate aos trancos e barrancos heróico com o Kanté aos 46 do segundo tempo. Aí um resultado muito bom pro Urawa, né? Mas aí o último lance do jogo, eu quero para ser o último lance do jogo, um escanteio, não sei o que deu na cabeça dos jogadores do Urawa, que não precisava, o empate já tava bom pro Urawa, já que tá lutando ali pela vaguinha na série, tá mesmo, distante, acho muito difícil, agora não alcança mais o próprio Marinos com o segundo colocado, né, Tiagão? Deu aquele famoso lance do agora eu se consagro, né, Tiagão? E até nosso querido goleirão Nishikawa foi lá pra frente, os zagueiros foram lá pra frente, todo mundo foi lá pra frente tentando fazer o gol da virada, né? Do Ural, que seria heróica também, caso acontecesse. O que aconteceu? Uma batida de escanteio pro meio da área, o Maekawa pegou a bola, fez uma excelente defesa, já acionou o nosso querido Yuya Osako no meio campo ali no contra-ataque. Ele apenas deslocou a zaga, né, Tiagão? Que tava correndo desesperado atrás dele ali, atrás da bola. Só deu aquele toquinho por cobertura. Gol do Viseu Kobe aos 96, né? 51 da etapa do segundo tempo. Viseu Kobe 2, Urawa 1. Com essa vitória aí, o Kobe alcança 65 pontos. E caso vença na próxima rodada, né, já na 33ª rodada aí, já garante o título da G-League, né? O Urawa ficou aí no seu, subiu, né, por 54 pontinhos. Olha, quem ficou aí, duas equipes ficaram com as orelhas gigantes, né? Ah, claro, a torcida do Urawa e também a torcida do Marinos, né?
Pois é, não, é complicado porque nesse jogo tudo bem. Ah, o Viseu Kobe, ele teria, a equipe do Reds, né? O Kobe tinha que vencer, obviamente, porque, se não me engano, o jogo do Marinos foi um pouco mais cedo. E a gente vai falar sobre o Marinos venceu a sua partida também e coloca toda a pressão no líder, que também tá você percebe que o Viseu Kobe que joga nessa parte final do campeonato não é aquele mesmo Viseu Kobe do começo da temporada, que jogava muito mais solto, tem uma tensão. Né? E no ano 2023 a gente está vendo como equipes brasileiras sofrem com a tensão no final do campeonato, e imagino que na D-League não seria diferente. E a gente vê um Viseu Kobe muito mais duro. Né? O jogo do Kobe é um pouco mais feio, né? Porque realmente agora a necessidade da pontuação, né, faz com que a equipe tenha essa tensão maior. E no caso do Real Reds, tudo bem que se vencesse a partida, né? O ideal seria o Real vencer a partida para somar um pouco de pontos e ainda ter chances matemáticas de lutar pelo título. Mas a gente sabe que matemática é uma coisa, mas você ter chances, né, realmente de lutar pelo título do Ural realmente são muito pequenas, né? Mas sair com um ponto não seria nada ruim, né? Até porque a diferença do Ural Reds para a equipe do FC Hiroshima, que é o quarto colocado hoje, está em 2 pontos, né? E poderia ter ficado em 3, né, se o Ural tivesse segurado o empate, né? Tudo bem, não venceu o líder, mas também não é nada ruim não vencer o líder, né? O Ural Reds ainda é a equipe com a melhor defesa do campeonato, né? Tomou apenas, depois desse jogo, 24 gols tomados. Não é longe de ser o melhor ataque, mas ainda assim a melhor defesa. E aí quando acontece da equipe ir para frente para tentar uma bafa, já tinha errado no gol do Kanté, né? o Kanté, ele consegue fazer um drible dentro da área ali, mas a zaga vai se entortando todo, tentando tirar a bola no carrinho, jogando na frente. É um lance meio um pouquinho feio também, e o Kanté consegue ali empatar o jogo. E durante todo o segundo tempo, o Rareds, muito pressionado, vai dando cada vez mais espaço e vai sendo engolido taticamente pela equipe do Vissel Kobe. E aí, quando realmente o final do jogo chega e eles tentam ir para frente, isso foi dar a entender que o técnico polonês, né, do Rareds, meio que deu o sinal para isso acontecer. Então realmente não foi um lance que passou ali dos jogadores contra a parte técnica da equipe, não foi realmente uma tentativa de um abafo final aí na área, mas sinceramente acho que não é muito do Nishikawa fazer esses gols assim de cabeça tal, teria que ter um posicionamento muito perfeito, tá tudo marcando muito bem, então assim, acabou abrindo espaço desnecessariamente, aí teve um contra-ataque e os três pontos acabou vindo aí para a equipe do Kobe, que foi melhor para ele, melhor para o campeonato, né, do Vissel Kobe, pior para a equipe do Rareds, que além de perder, né, a final da Copa do Lovan Cup, né, perde um jogo importante contra o líder, vê as equipes de baixo chegando cada vez mais próximos e vai ter mais duas partidas para o Urawa ter que se virar aí e se manter na terceira colocação para pelo menos tentar a vaguinha do playoff, né, para a série do próximo ano, porque realmente as coisas não deu certo. E para mim, Elias, por mais que o Urawa precisaria fazer isso para se manter no canal, se manter vivo para ganhar o campeonato, eu acho que não é essa a ideia, né? A ideia do Rareds, para mim, é conseguir a terceira vaga, né? Conseguir essa terceira posição aí, porque a luta do Rareds é contra Hiroshima, é contra Nagoya Grampus, né? Até o Kashima, que teoricamente, né, até nessa rodada estavam ainda com chances, né? Não contra Vissel Kobe Marinos, né? Que aí é um campeonato extremamente à parte, né? Então, acabou não dando certo. E para talvez tentar amenizar um pouco, né, tudo que vem acontecendo com o Rareds aí, perdeu na CL, né, na última rodada, perdeu a final do Luva Cup, perdeu agora o jogo contra o líder, e o próximo jogo é contra, novamente, o Vissel Kobe. Então, jogo Saitama, né? Então, dessa vez aí, talvez o Urawa vá com tudo para vencer, porque precisa vencer realmente, senão, matematicamente falando, tá tudo em aberto ainda para essa terceira posição do campeonato e essa vaga no playoff. Elias, o jogo do Marinos, né? O Marinos atropelou, jogou fácil em cima aqui do Cerezo Osaka, jogou toda a pressão em cima do líder e tá se mantendo ali nessa ideia de vamos deixar o próprio Kobe meio que cair com as próprias pernas enquanto a gente tá só jogando a pressão, né? E agora faltando duas rodadas, né? O prognóstico tá que o Vissel Kobe joga o próximo jogo em casa contra a equipe Nagoya Grampus e joga fora na última rodada contra o Gamba Osaka. Encontra o Marinos, pega o Albirex Niigata em casa e joga contra o Kyoto Sanga fora de casa. Então, assim, dois jogos, os dois extremamente possíveis das duas equipes vencer, mas também extremamente possíveis de alguma delas acabar tropeçando, mas o Vissel Kobe tá aí ainda com a faca e o queijo na mão, só depende do Albirex aprontar para cima do Marinos.
E foi uma partida tranquila do Marinos, né, Tiagão? Isso aí seria num... Foi o famoso gatinho manso, né? Não rolou aquela lei do ex também, com o Léo Ceará e tudo mais,
não,
né? Foi...
Não, o Cerezo já tá em ritmo de pós-temporada, tinha ainda a chance de matemática de conseguir essa terceira vaga, terceira colocação e vaga aí para os playoffs de ACL, mas assim, o Cerezo Osaka, assim como o Kashima, também são as equipes ali que tem 49 pontos em sexto e sétimo colocado, campeonato muito ok, nada além disso, mas assim, as duas equipes muito em ritmo de já vamos matar logo quem tem que fazer os jogos e vamos pensar em 2024.
O Kashima que... Vou até pegar o gancho agora que você comentou, o Kashima, no clássico dos Kashimas, né, Thiago?
Primo rico, primo pobre.
O Kashima antes estava numa preguiça danada, levou gol no segundo tempo do Hosoi, poderia ser uma vitória aí, poderia praticamente livrar a equipe do Rei Sol do rebaixamento, não deu, né? Houve um pênalti no finalzinho do jogo, Pituca também numa má vontade bateu o pênalti, empatou.
Nossa,
e ficou nisso. Assim, o jogo foi isso. O gol do Rossoia e o pênalti na má vontade do Pituca. Não tem mais nada, jogo.
Não, realmente, tem muitos jogos ali que realmente não aconteceram nada ali, né? Pô, por exemplo, o OBX Negat e FC Tokyo ficaram em um 0x0 monorrento, assim, que eu tentei assistir e não consegui. Um jogo muito ruim. E o Gamba Osaka voltou a ser aquele velho e bom Gamba Osaka, né? Já vem aí de mais uma derrota. O Gamba que tinha conseguido sair do buraco, né? Das últimas posições. Conseguiu ali vencer algumas partidas, mas aí você vai vendo o prognóstico do Gamba Osaka. Há quanto tempo que o Gamba Osaka, de novo, né, querendo ganhar a partida, perdeu para o Vizcaya 2x1, já vem na sua quinta derrota consecutiva, mas o Gamba Osaka não vence mesmo desde o dia 19/8, desde antes do meu adversário o Gamba Osaka não vence. Desde essa vitória contra o Xanandu, foi 2x1 essa vitória contra o Xanandu Magno. De lá pra cá, foi só pancada. E a coisa engraçada, Elias, que eu tava vendo, né, o Vizcaya Fukuoka, recém-campeão da Lovan Cup, né, e eu falei, poxa, eu acho que talvez o Gamba pegue uma vispinha de ressaca e consiga fazer alguma coisa, né, e vamos ver, né. E aí, Elias, eu cometi um pequeno erro, né, porque eu estava logado, né, com a conta do Renomaru. É, e aí teve lá o gol do Kyung-won lá, né, o sul-coreano do Gamba Osaka e tal, o zagueiro caneludo, né, o defensor caneludo do Gamba Osaka. E aí depois ali teve o empate do Yamaguchi no segundo tempo e tal, Yamaguchi perdeu o pênalti, Luke matou o jogo, e eu acabei comentando alguma coisa ali, achando que eu tava com o meu perfil, que tava com o Renomaru. Cara, foi eu comentar alguma coisa no chat, automaticamente alguém apareceu e falou assim, me marcou na mensagem, e aí, Thiagão, tá aí torcendo pro Gamba? Então assim, eu fui descoberto aí por um fã do Renomaru. Se não me engano, foi o nome dele, era, perdão se eu errar, mas se não me engano era o Rickson, se não me engano era isso o nome dele. Aí eu dei risada na minha madrugada lá, eu falei, caramba, é só nem parar pra pensar que talvez poderia ser o Elias Botelho. Não, realmente, ô Thiagão, já se no Gamba Osaka na madrugada, realmente não tinha erro,
né? São, como é que fala, são os ossos do ofício, né, da fama. Ninguém vai ser famoso, né, comentarista famoso.
Fiquei famoso como clubista do time do G, né? Então, realmente...
Enfim, do time do Go.
Time do Go, é verdade. A Vispinha não decepcionou, 2x1. E em cima do Gamba, que talvez já esqueceu o que é ganhar uma partida de E-League 2023.
E já são 8 jogos sem vencer, né, Tiagão? Foram 3 derrotas e 2 empates nas últimas 8 rodadas.
Exatamente. Gamba, né? Então,
assim, e detalhe. Um
jogo ruim, horrível.
Pode acontecer, ó, eu não digo assim que é impossível, mas já pensou? Yokohaminha ganha as duas partidas, ganha do Belmari, né, no caso. Belmari ganha uma partida também que falta na última rodada. Reysol também ganha as duas partidas que faltam. E Caio Gamba se perdeu os dois jogos, já pensou nisso?
Então, não, tem essa possibilidade lá, é real, porque eu acho que assim, 34 pontos é pra você ficar um pouco mais safe igual tá o Gamba, né? Mas o Gamba tá com esses 30, na casa dos 30 pontos há quantas rodadas já, né? Então, o time estagnou.
E 6 rodadas.
O único que tá realmente, eu acho que tranquilo mesmo, é Sagantosu e Sapporo com 37 pontos. Esses aí já estão 100% safe mesmo ali, até porque a luta de forças ali na parte de baixo da tabela. Eu acho que a grande sorte do Gamba Osaka é que Yokohama FC e Shonan Belmari se matam, né, na penúltima
rodada. Direto,
né? E depois o Shonan pega o sonífero, né, FC Tokyo na última rodada, encontra o Yokohaminha, pega o Shonan e depois pega o Kashima Ibaraki. Esse aí é o jogo para o torcedor do Kashima não ir, provavelmente, né? Ou vai em ritmo de protesto.
Vai de mau humor, né?
De mau humor já, aquele tipo de jogo que 20 minutos do segundo tempo, tá 2x0, sei lá, acontece um negócio, tá 2x0 pro Yokohama FC, a galera já vai embora já, né? Então, realmente um joguinho complicado. E Elias, agora eu que me deu branco, você, a gente não citou ainda a vitória do Yokohama contra o Sagantosu, não, né?
Tá aqui agora, né? Engatilhadinha. É, outro time que entrou na preguicinha, né, chegou a equipe de Sagan, cumprindo tabelinha aí, chegou tomando o primeiro gol do Yuri Lara no primeiro tempo, empatou ainda praticamente seguido com o Horigumi, né? Mas na etapa final, o Caprini e o Kondo fizeram aí os gols da vitória de 3x1 do Yokohama, que deu... tá na lanterna ainda, mas continua respirando e muito bem, né, Thiago? Lembrando que havia perdido na rodada anterior. Chegou aos 29 pontos, ó. Não tá longe da galera. É que o Belmari tá numa fase incrível, né? Já tá aí 4 jogos sem perder. Mas, ó, o Yokohama tá com 29 pontos, o Belmari tá com 31, E o Rei Sol, 31. Eu falei brincando, mas é muito difícil do Gamba ser rebaixado. E vai ficar nessa galerinha aí desses três. Um desses três aí vai acabar perecendo e caindo, né, Tiagão? Então, lembrando que temos um confronto direto entre o Corminho e o Belmar, que, no meu ver, vai decidir aí quem vai ficar. É, o perdedor desse confronto aí provavelmente vai perder a moral, né, Tiagão? E vai acabar sucumbindo na última rodada. Lembrando que o Rei Sol tem uma tabela mais tranquila. O Rei Sol na próxima rodada vai pegar o Sagan Tosso, né, Tiagão? E na última rodada vai pegar o Nagoya Grampus. Pega o Sagan em casa e o Nagoya fora. O Belmar na última rodada, se diz, vai pegar o Kashima, né? O Yokohaminha, além de ter o confronto direto, na última rodada vai enfrentar
o Yokohaminha,
né? Vai pegar o Kashima, né?
E o Shonan pega o UFC Tokyo.
O UFC Tokyo, né? O sonolento UFC Tokyo.
Exato. Eu ainda eu acho que, assim, existe um cenário, um terceiro, porque, assim, o cenário realmente é que o cenário base é que o Shonan consiga um empate, né, ou vença o jogo contra o Yokohaminha e chega na última rodada mais safe, porque eu acho que se o Yokohaminha perder, né, o Yokohaminha entra com a faca no pescoço desse jogo, porque se perder, acabou, né? Se perder esse jogo, basicamente já acabou, e o Yokohaminha já é rebaixado. Mas se tiver um empate entre as duas partidas, né, entre as duas equipes, ou até a vitória do Yokohama FC, tudo vai para essa última rodada. Uhum. Até eu imagino que quem está esperando que isso aconteça de verdade é o próprio Kashima Rei Sol, né, que pega o Sagan Tosu, né, na próxima rodada. E eu tinha até separado aqui, deixa eu voltar aqui que eu tava vendo outra coisa já. O Kashima Rei Sol pega o Sagan Tosu na próxima rodada, o Sagan Tosu bem cansado já, né, quase sem força já, pegado a temporada cansativa deles, e na última rodada pega o Nagoya Grampus fora de casa. E então acontece, se por acaso o Kashima Rei Sol não consegue pontuar e acontece um empate entre Shonan e Yokohama FC, e essas duas equipes por acaso vençam a última rodada, quem morre é a equipe do Kashima Rei Sol. E o Kashima Rei Sol, tudo que não quer é ter que chegar nessa rodada do dia 3 do 12 contra o Nagoya Grampus e ter que jogar a vida. Por quê? Porque menos de uma semana depois, o Kashima Rei Sol faz a grande final da vida, que é, né, a final da Copa do Imperador contra a equipe do Frontale no dia 9 do 12. Então, o Kashima Rei Sol está, assim, desesperado para o campeonato acabar, para ele ter um descanso, poder jogar com a equipe reserva contra a equipe do Nagoya Grampus, já pensando na final contra o Frontale, né? Porque, poxa, desde o título da J-League, esse é o grande jogo da vida do Kashima Rei Sol nos últimos mais de 10 anos. Então, seria um cenário muito triste para o Rei Sol se chegasse na final da Copa do Imperador rebaixado, né? Existe essa possibilidade? Matematicamente existe, mas não é o que na teoria pode acontecer, né? Então, o que pode acontecer, na minha opinião, eu acho que o Shonan acaba passando a equipe do acaba vencendo o próximo jogo e já matando o campeonato. Mas, se por acaso der o Yokohaminha, a gente vai ter esse gás aí, até obrigando o Kashima Rei Sol a vencer, né, o Sagan Tosu para, né, se livrar de vez, né, o Gamba vencer finalmente uma partida para tentar se livrar de vez, apesar que o Gamba vai enfrentar o Hiroshima, então acho muito difícil o Gamba vencer, né? Então, sim, muita coisa pode acontecer se o Yokohama vencer a sua partida contra o Shonan Belmar, mas é muito difícil. Na minha humilde opinião, a lógica é que dê o Shonan e, infelizmente, não dê para o Yokohama FC, mas tudo pode acontecer.
Lembrando que o nosso querido Rei Sol enfrenta o Frontale, né, no final do Copa do Imperador, no dia 9 do 12, né? Novamente vamos ter a final em dezembro, porque em janeiro teremos a Copa da Ásia, Tiagão, lembrando, galerinha, aí.
Tudo adiantado. E, Elias, não sei se tem mais algum jogo que você acha interessante a gente comentar, mas seria interessante a gente pincelar também essa final aí que a gente acabou comentando da Entrevista Fukuoka e a equipe do Reds, né, com a final da Copa da Liga. É aquela Copa que, quando tinha, né, a possível Suruga Bank e tal, aí dava um flavorzinho mais legal, né? Mas desde que o campeonato não parou de existir, né, se não me engano, o último foi em 2019, se eu não me engano.
O famigerado 2019.
Exatamente. Nada mais aconteceu, né, com o campeão da da Luvan Cup. Então, assim, é um campeonato que, sinceramente, não atrai os olhares de muita gente, né? Tanto que as equipes, basicamente, muitas delas entram até em campo com equipes alternativas, né? Faz equipes para jogar, né? O próprio Vissel Fukuoka, que venceu o título, né? O primeiro título da sua história, né? Sem ser, né, coisa que envolvendo segunda divisão, o Avispinha conseguiu uma vitória heróica, né, contra a equipe do Real Reds, né, com o estádio lotado, o estádio nacional de Tóquio lotado, 130.000 pessoas. A obrigação do título, na minha opinião, era do Real Reds, né, e o Avispinha entra como franco atirador. O Hiroyuki Mae abre o placar, recebendo a bola cruzada ali, rasteira, logo no comecinho do primeiro tempo. Ainda no finalzinho do segundo, do mesmo primeiro tempo, o Daiki Miwa recebe do outro lado a bola cruzada e consegue ali fazer o segundo gol. A equipe do Avispa teve chances, né, que teve o pênalti em cima do Douglas Glover ali no segundo tempo, que acabaram não fazendo. E ainda o Akimoto conseguiu diminuir o jogo ali, o placar aos 107 minutos, mas acabou ficando por isso mesmo, né? O Ural acabou não conseguindo um empate. O título ficou aí para a equipe do Vissel Fukuoka, que consegue seu primeiro título da sua história. E isso é legal, porque a única coisa interessante ali do primeiro título do Vissel Fukuoka é que muitas equipes vêm ganhando pela primeira vez, né, a Luvan Cup, né, nos últimos anos. Então a gente teve vários campeões inéditos, né? Eu lembro, Cereço ganhou em 2017, aí depois, se não me engano, veio Shonan, Frontale, aí, se me engano, até eu tava me lembrando da matéria do Bom Tempo, né, ele colocou o Grampus ganhou em 2021, Hiroshima em 22, então assim, todas as equipes ganharam títulos, esse título ineditamente, né? Então eu acho muito legal um campeonato onde você tem chance de ver novos, né, novos vencedores e não só a mesma galera de sempre. Mas ainda é um campeonato que o dinheiro não é tão bom, então não chama atenção de todo mundo para vencer. É um campeonato que, até chegar na sua grande final, ele é quase que irrelevante.
Serve de rodízio.
Serve de rodízio de canto de jogadores. Você vê as streams que, infelizmente, estão vazias na sua grande na maioria das vezes, né, não tem quase ninguém assistindo os streams da Luvan Cup. Então é uma pena, eu acho que a Luvan Cup ela teria que não se reinventar, mas em busca de talvez novos patrocínios, de alguma coisa, né, cara, para esse campeonato ser um pouco mais atrativo. Né, talvez um novo investidor, não para a Luvan Cup, mas para ter essa, para voltar, né, a Suruga Bank com outro nome, com um novo investidor, para ter realmente algum campeonato por fora, porque só a Luvan Cup, pela Luvan Cup, não chama atenção de ninguém, né?
E para resgatar o seu glamour, né, lembrando que a Luvan Cup foi a primeira competição oficial da J-League na história, né, ela estreou mesmo antes da J-League, em 92, como uma plataforma teste, assim, né, para J-League, por assim só. E no começo dos anos 90 ela era bem valorizada, né? Já tinha a Copa do Imperador e tudo mais, mas era um torneio assim que estreou com bastante visão, né? Principalmente por ter começado antes da J-League, mas aos poucos foi perdendo seu prestígio, né? O pessoal começou a querer investir mais na Copa do Imperador, porque dava vaga para a CL, dava mais dinheiro, né? Mais visão e tudo mais. Mas a Luvan Cup também é importante, como, por exemplo, quando que o Avispinha vai ganhar algum outro torneio, assim, devido ao seu investimento, né? E o Avispinha, não tirando mérito, né, um time super tradicional, um time com uma torcida bacana, né, tem sua história no futebol japonês, mas é muito difícil acontecer o raio cair duas vezes no mesmo lugar, como aconteceu ano passado do Kofu na J2 ganhando a Copa do Imperador, sabe? Do nada, sobre Hiroshima. Então é um campeonato onde essas equipes menores, que tem menos estrutura, menos grana, pode conseguir erguer um caneco, né? Então você já vê, Oita já venceu, Belmari já venceu, o Avispinha já venceu. Também serve para as equipes reerguerem a sua moral, né? Como aconteceu com o Frontale, que já não estava ganhando J-League. Como aconteceu com o próprio Hiroshima, né, Tiagão? Ano passado, que já estava um tempão batendo na trave na J-League, Copa do Imperador não consegue, mas conseguiu o título da Luvan, né? Então, é um campeonato restaurador para essas equipes grandes que não estão conseguindo erguer caneco nos últimos anos, né?
Não, isso é verdade. E que nem você falou, tem a parte interessante, pô, é um campeonato histórico, né? Talvez não tenha o mesmo. Tem um glamour. Pô, e tem um sistema muito legal, né? Porque é um sistema de grupos que as equipes se eliminam e aí os melhores passam para o mata-mata final. Pô, uhum. É muito bacana esse tema. Eu sinceramente, eu gosto bastante desse tipo de sistema. Então, é uma pena, né? Que nem você falou, poxa, Oita é a Fukuoka. Poxa, agora finalmente duas equipes da região de Kyushu, né? Da ilha de Kyushu, finalmente conseguem vencer alguma coisa na vida, né? O próprio Avispinha, eu até pensei que talvez ele tivesse alguma questão de título, mas nem título de J2 tem, né? No máximo que ele conseguiu foi duas vezes segundo colocado, né? E assim, o Avispinha sempre aquela equipe que sofria pra subir dessa divisão e quando subia, bum, tomava uma pancada e já caía de volta, né? Então, até fala, né? Nossa, o Avispa é a maldição de cada 5 anos a equipe, né, sofrer pra se manter e cair. E vem aí tendo de 2 anos muito bons, né? O novo treinador é muito competente, a equipe tá conseguindo melhorar o seu impacto dentro do futebol japonês, parou de ser aquela equipe que só tá apanhando, né? Que só vem pra apanhar e pra participar do torneio. Então, assim, é interessante que você vendo outras equipes ganhando e você vê o investimento entrando. Talvez essa grana para o Ura Reds não seja nada, né? Mas uma premiação para o Vice Fukuoka pode fazer toda a diferença, né? Se não me engano, a premiação é, acho que é 150, não sei se é 150, acho que é 150 mil ienes, cara. Não sei se, eu vou até mandar a foto para o Elias, porque eu sei que disso aí ele
será que
ele
é 1 milhão e 500? É 1 milhão e 500, não é?
1 milhão e 500? Então, se for converter isso aí, não dá muita grana mesmo.
Assim, campeonato, né? Questão de... Sei. Agora eu fiquei confuso com você se é 10 mil ou 100 mil dólares. É uma coisa assim, mas não é muita coisa, não.
Eu lembro que da última vez que eu andei, eu vi pesquisando, eu ouvindo alguma coisa, questão de da galera falando, todo mundo reclamava bastante assim da questão dessa premiação, que a premiação não chama muita atenção de todo mundo. Então, assim, tem uma certa reclamação. Até mandei para você, Elias, dá uma olhadinha aí na nossa aba de gravações aí, que você vai ver que tem a fotinha ali do Avispinha segurando.
Ah, não. São 150 milhões de ienes.
150 milhões, né?
Não, é 150 pau de dólar. Assim, 150 mil. Sempre coloca uma dezena a mais, assim, pra dólar, sabe? Ó,
e é uma grana, hein? É uma grana, né? E mesmo assim, pra você ver, e mesmo assim...
Dá uns 500 conto, assim, em real, dá uns 500, perto de 500 conto, assim. Acho que chega a dar 500 conto.
Ó, eu ainda acho que não é uma grana... Tão irrisório, é claro, com um time de futebol, talvez jogar várias partidas, né? E tal, e trampo, e viagem, né? Tem que colocar tudo na ponta do lápis, mas, né? O que pra gente é muita grana, talvez pra uma equipe, né? Com certeza a realidade seja diferente. Mas, enfim, eu acho que.
Quentinho já pagava o salário do vagabundo do GC aqui no coach.
Pra você ver. Então, qual que é o grande problema ali? Eu acho que o maior problema da Luvan Cup é que talvez o fator dinheiro, mas eu acho que isso não vai mudar tão fácil. Mas eu acho que o maior problema é não ter um patrocinador para ter alguma coisa para fazer com o campeão da Luvan Cup. Então, isso eu acho que é o maior problema imediato, né? Até porque dinheiro não cai do céu, a gente sabe disso. Mas eu acho que se a Liga conseguisse achar um novo investidor, alguma coisa que pegasse o campeão da Luvan Cup, enfrentasse um campeão, talvez não precisasse ser de um time sul-americano, que é uma grana muito maior para trazer esses caras para cá. Pô, você poderia fazer uma coisa dentro do Japão, né? Imagina que legal pegar o campeão da Copa do Japão e enfrentar o campeão da Copa da Coreia do Sul, por exemplo, que é mais perto, entendeu? O campeão da Austrália, por exemplo, da Copa da Austrália, sei lá, da China. A China é muito mais difícil pelos BO que tem que ir pro Japão. Mas sabe, aquelas equipes mais perto ali, sabe, sei lá, um campeonato até contra alguma equipe da Tailândia, o campeão do campeonato tailandês, não sei. Alguma coisa pra fazer com que o caneco da Luvan Cup vire talvez 2 canecos, vire um dinheirinho maior. Então, assim, enfim, tá só aqui jogando ao vento, aqui até aumentando demais esse assunto. Mas eu acho que tá muito abandonado a Luvan Cup aí, depois do fim aí da Suruga Bank aí, da Suruga Cup, né, que era do banco Suruga, né, que acabou entrando não em falência, mas em crise financeira, e depois disso
roubância.
aí, Exatamente, e depois disso acabou sumindo, mas de qualquer maneira muito legal aí ver o Avispinha Fukuoka ferruando o Ural Reds e ganhando o seu título inédito. E aí tá os nossos 2 centavos de Luvan Cup que a gente fala aqui durante o ano.
Parabéns, uma vez pra Thiagão, né?
Exatamente. É nóis.
Thiagão, é nóis. Antes da gente pular pra J2, eu fiquei devendo os resultados aqui, né? Boa. O Sapporo e o Hiroshima ficaram no 0x0. Albirex e Tokyo 0x0 também. É, do Gamba você já havia falado, né? Que perdeu pro Vespinha. Prontale e outro ficaram no 3x3. E é isso aí. A classificação no momento é a seguinte, né? O Kobe líder 65. Yokohama em segundo, 63. Lembrando que, caso o Kobe vença já na próxima rodada, Tiagão, já é o campeão, né? A equipe do Marinos não consegue alcançar a pontuação, faltando aí uma rodadinha, né? Então é bem difícil disso acontecer. Lembrando que os próximos confrontos da 33ª rodada aí dos líderes, né? Yokohama pega em casa o Birex, provavelmente vai vencer a sua partida. E o Vissel Kobe pega o Nagoya Grampus em casa, né? Quem sabe aí seja o jogo do título, né? O jogo da festa para coroar aí o título do Vissel Kobe.
É, apesar que eu ainda... Apesar que assim...
Nossa, eu que viajei na maionese, né? Marinos pode chegar Marinos, a 69, cara.
Isso, se o Marinos venceu o Brex Nigato e o Kobe vencer, ainda a diferença está de 2 pontos e se mantém com a colocação.
Viajei na maionese.
Se o Kobe venceu o Nagoya e o Obrex empatar, né, com a equipe do Marinos ou vencer o Marinos, aí acabou de vez.
Vai ficar para a última rodada, né?
Eu acredito que sim também. A não ser que aconteça uma coisa muito inacreditável, mas, né, já que é J-League, né, tudo pode acontecer.
Imaginou se o Gamba Osaka joga água no saque do Kobe no último
dia? Seria engraçado, mas seria muito improvável.
Thiagão ia ficar muito puto.
Eu ia agora. Agora? Vai ganhar agora, seus filhos da mãe?
Já tô imaginando o Thiagão com a camisa do Ganarra fazendo festa lá.
Ainda bem que você sabe.
E o artilheiro da competição, ainda nosso querido Yuya Osako, com 22 golzinhos. Thiagão, temos uma torcida feliz na J2.
E temos uma torcida triste na J2.
Exato, né? Justamente os maiores rivais, né? Parabéns ao Júbilo Iwata aí, que conseguiu a vaga direta para a J1 novamente, né? Chegou aos seus 75 pontinhos, vencendo fora de casa a equipe do Totig. E a torcida triste fica por parte do nosso querido Shimizu, né? Empatou fora de casa com o Mito. E com o empate ficou com 74 pontinhos, né? Inclusive abaixo do verde, que ficou com 75. Ó, deixa eu passar todos os resultados aqui. Vegalta perdeu em casa para o Matida por 3x1. Blauwitz e Tokushima ficaram no 1x1. Monterio 2, Kofu 1. Mito e Shimizu 1x1. Totig 1, Júbilo 2. Omiya 0, Verde 2. Vitória importantíssima do Verde aí na última rodada. Lembrando que o Omiya já estava rebaixado, né? Havia caído na rodada anterior. Jeff 1, Nagasaki 3. Tsuegi 1, Fadiano 1. Fujieda 2 e Waki 4. Rosso Kumamoto 3, Renofa 1. Oita 2, Zaspa 1. Como é que ficou a tabelinha, Tigão? A equipe do Nagasaki, mesmo vencendo fora de casa por causa das combinações e resultados, ficou de fora, né? Assim como o Kofu, né? O Kofu que... apesar de estar muito bem aí na CL, né, líder do grupo e tudo mais, não conseguiu acesso aos playoffs, que perdeu aí sua última rodadinha, né? Se tivesse vencido a partida, poderia chegar a 67 e tirar ali a equipe do Monte Dio do Jeff United. Como é que ficou, galera? Matida já havia subido e ficou campeão mesmo, né, de uma vez por todas. Júbilo Iwata em segundo subiu direto e ficou assim: Verde em terceiro, Shimizu em quarto, Monterio Yamagata em quinto e Jeff United em sexto. O que que acontece agora, galera? O Verde pega o Jeff United e o Shimizu enfrenta a equipe do Monterio Yamagata. Lembrando que os melhores colocados têm a vantagem do empate, né? Caso o jogo acabe em 2 empates, passa a equipe melhor qualificada, no caso entre Verde e Jeff United, o Verde tem a vantagem, no Chimes e Montedio, o Chimes também tem a vantagem, Tiagão. E já estavam decretados os rebaixamentos semana passada, né? O Omiya caiu com 39 e o Tsuegen Kanazawa, a Lanterninha, com 35. E o artilheiro foi o Ruama.
O Ruama é artilheiro, um belíssimo campeonato do Ruama. Vamos começar de baixo para cima. Enquanto a equipe do Kanazawa, que até já estava rebaixada há muitas rodadas já, né? Só estava esperando bater o martelo, e aí faltava essa última vaguinha ali entre o Renofa. E o mais louco é que os últimos colocados, né? O Totig, Renofa Yamaguchi, nenhum venceu nada, né, cara? Essas equipes não vencem há muito tempo. O Omi conseguiu ali duas vitórias consecutivas ali, faltando cinco rodadas para acabar, conseguiu duas vitórias. Deu um pouco de gás, porque estava realmente muito para baixo a equipe do Omi, mas depois, três pancadas seguidas e meio que acabou. Diferente do Kanazawa, que eu vi ali o último jogo ali, já decretado o fim do campeonato, tal, contra o empate ali contra o Fagino Kayama, e a torcida estava toda triste, mas você via que estava naquela questão de vamos apoiar a nossa equipe. Já a torcida do Mia, cara, cheio de letreiros, né? Cheio de cartazes, protestos, time sem vontade, queremos uma diretoria sem vergonha, queremos uma diretoria com princípios e com vontade de ganhar, assim, um monte de faixa, cobrando, né, um posicionamento da equipe. Uhum. E olha, esse campeonato 2024 do Omiya na J3 tem tudo para ser bem tenso, viu, cara, em questão de resultado, assim, se a coisa não funcionar. Feliz aí pro Renofa Yamaguchi e o Totig ter conseguido se manter na J2 ano que vem, mas assim, já prevejo alguns trabalhos que já não tem de onde tirar mais leite de pedra, né, Elias? Uhum. É o Renofa, muito campeonato horrível do Renofa. Totig, acho que não aprendeu todos os tropeços que já deu até hoje, né? O Totig também não aprendeu muito. E pra mim, esse sistema do Iwaki FC também já mostrou desgaste no campeonato todo. Uma 18ª colocação. São equipes que ano que vem já começam no meu redor de preocupação. Na parte de cima da tabela, Elias, ali pela luta do playoff, fiquei triste pelo Wagner Nagasaki, não consegui. Do meu amigo Fábio Carilli, né? Nosso amigo Fábio Carilli, né? Elias Fallers. Uhum. O Kofu, se o Kofu sabia que as chances de playoff eram grandes, beleza, fez certo. Mas agora que não deu certo o playoff, vamos jogar a vida na CL, né? Vamos ver o que acontece. Claro. Vamos passar de fase da CL, né? Pelo amor de Deus, Kofu. E, ironicamente, as equipes...
Não vai ter tabela até fevereiro mesmo, então...
Exatamente, tem que jogar tudo agora, pelo amor de Deus. E a parte triste é que, poxa, finalmente temos um Jeff e temos um Verde lutando e eles vão se enfrentar, cara. Como é irônico as coisas, né? A chance de ter um Verde e um Jeff lutando na partida para conseguir o acesso não vai acontecer, né? Então um dos dois vai acabar caindo agora aí na semifinal. Do outro lado, o Shimizu é muito favorito contra o Montedio Yamagata, mas o Montedio é uma equipe muito safa, cara. Assim, às vezes eu já conseguia ver uns 5 jogos da temporada do Montedio, e é uma equipe safa, uma equipe que sabe jogar com a bola, sabe esperar o adversário. Olha, vai ser um jogo bem interessante de ver este Shimizu e Montedio Yamagata, porque Verde e Jeff Tiba vai ser jogo de foice, cara. Vai ser um negócio assim, triste de ver, porque são duas equipes que estão num desespero inacreditável para conseguir subir. Infelizmente só vai haver um. Então Verde e Jeff vai ser Highlander, cara. Então muito, muito difícil essa partida aí. Na parte da tabela, fico muito feliz pelo Júbilo Iwata. Espero apenas mesmo que o Júbilo tenha aprendido com os erros, né, e aprendido com os erros financeiros que fizeram com que a equipe se colocasse uma corda no próprio pescoço na temporada que acabou caindo. Espero que o Júbilo aprenda com isso e faça um bom retorno para a J1, né, já que o Matida... Já tenho ouvido muito aí conversas nos Twitters da vida, Elias, que o Matida tá buscando já investidores desde setembro. Então, assim, o Matida vai pelo menos tentar realmente reformular o seu elenco com jogadores que não tem mais espaço nas principais equipes da primeira divisão, vai juntar o que tem e vai tentar fazer um plantel para pelo menos se manter uma na J-League, na elite do futebol japonês. Então, espero muito que dê certo a Matida. Parabéns para o Júbilo Iwata e vamos ver o que nos aguarda nessa batalha frenética que vai ter aí pela luta pelo acesso.
Lembrando que o nosso querido Duke já foi confirmado, né? Vai ficar para o elenco do ano que vem, o embaixador da Austrália no Japão.
Exatamente. Então, Duke, vê se ajuda a nós, dá um fio para alguém e manda fazer alguma coisa com a Luvan Cup, pelo amor de Deus, porque pode ser o campeonato que o Matida pode estar querendo beliscar alguma coisa se manter na J1 durante muito tempo.
É. E lembrando que... esqueci agora, fugiu. Nossa, deu um branco na minha cabeça, cara. Que isso, cara?
Se você lembrar, você fala.
Tô ficando velho, cara. Essa vida aí é... Tá dura demais, né? Ah, lembrei. Posso falar?
Pode falar.
E lembrando, Thiagão, que toda essa revolta aí da torcida do Omi é porque o Omi é um time que tem estrutura, né? Tem uma torcida grande, tem um estádio bom, tem estrutura boa, né? Um CT muito bom, tem tradição, né? E o que acontece? Eu tava lendo um artigo sobre o Omi Ardia e acontece que a cada ano que passa parece que eles se conformaram em ficar na J2, não tão querendo subir. E mesmo com tudo isso, eles estão investindo menos na equipe, né? O que aconteceu? Esse ano eles ficaram tão precavidos, tão na mesmice, que caíram para J3, né? Agora vamos ver. Tem obrigação de subir como campeão, né? É opinião minha, cara.
É bem complicado porque a gente fala assim, tem que investir no futebol, mas a mentalidade de cada país é de um jeito, né? E eu acho que o japonês entendeu que fazer loucuras financeiras como a gente vê no Brasil, que é um país de várzea em muitos aspectos, lá não funciona, né? Você fazer esses investimentos malucos e tal. Só que é futebol, né, gente? Tem que ter resultado, né? Então o Omi é uma equipe que tá bem posicionada dentro do mapa geográfico do Japão, então torcida, lutando em estádio, né? Uma equipe que já teve um investimento interessante anos atrás. Então, assim, eu acho que o Omi já fez muito para morrer na praia agora, né? Então, assim, acho que vai ser mais gasto à toa se o Omi ser uma equipe que vai se apequenar e sumir dentro do mercado japonês do que tentar se manter, porque há quanto tempo, né, o Omi ficou lutando por conseguir se manter em primeira divisão, sabe? Quanto foi o investimento que o Omi fez para buscar, né, ficar na elite do futebol japonês, conseguir contratações de nome. Então, assim, eu acho que o Omi já fez muito já para simplesmente aceitar uma segunda divisão. Pode até não conseguir se manter com muita facilidade na primeira divisão. Mas, pô, para pensar, Elias, o Omi é uma equipe que apareceu na J2 em 99. Já conseguiu um campeonato interessantíssimo ficando em sexto também. Era 10 equipes, mas ficou em sexto de 10. Porra, legal. Né? No outro ano, conseguiu ficar em quarto. Né? Aí foi progredindo. Em 2004, conseguiu acesso, ficando em segundo naquele campeonato. Aí de 2005 a 2014, o Mia ficou na primeira divisão. Né? O Mia conseguiu investir e ficar, né, na primeira divisão. Né? Até 2014. Aí cai em 2014 para a segunda divisão. Aí vence a J2 no ano seguinte, 2015. Volta, fica mais um ano. Pô, eu ainda lembro de 2016, já tinha a Hinomaru, e eu lembro de você muito feliz porque o Omi conseguiu ficar em quinto colocado em 2016, né? Então, pô, o maior campeonato da história do Omi, né? Ficando naquela quinta posição em 2016. Aí, quando teve 2017, o time desmanchou tudo, como aconteceu com o Sagantosu. Acontece isso muito no Japão, né? Opa, o Omi tá, o jogador fez sucesso, vamos limpar essa equipe aqui, né? E não consegue segurar ninguém mesmo, infelizmente é a realidade do futebol. Né? E aí, no outro ano, acabou caindo, e desde 2018, a equipe vem até tentando, eu ainda lembro do Omi ainda tentando, ficando em terceiro, né, e não conseguindo passar pro playoff final e vencer a equipe da J1, mas conseguiu ficar na terceira colocando na J2, né, já teve em 2018 também conseguiu, chegou também nessa parte de playoff, mas não conseguiu o acesso, mas assim, tentou, né, aí parece que a partir de 2020 a equipe abandonou de vez e aí foi, enfim, foi só de ladeira abaixo e agora sacramenta isso negativamente com uma penúltima colocação e um rebaixamento para a terceira divisão.
Uma pena, né? Mais um time tradicional aí que vai ter que jogar na J3.
Uhum. E que ganhe, né? E que ganhe. É, né?
Que consiga fazer aí, tenha um certo sucesso. Fazer o quê, Mr. Thiago aí Cruz? Lembrando que você lembrou do excelente time de 2016 do Mia. É, lembrei, inclusive, esse cara está atualmente na equipe, que é o meu querido Izumisawa, né? Voltou aí para tentar salvar a equipe do rebaixamento. Não conseguiu, mas eu era muito fã dele na época de 2016. Ele tava jogando muita bola.
É, a equipe era uma equipe muito legal mesmo. Cheio de jogadores Bs, alguns nomes já cansados de rodar J1, mas era um time muito legal mesmo.
Maravilha, Tiagão. Falando agora da nossa querida J3, que também temos torcida feliz, Tiagão.
Verdade, Errime campeão da terceira divisão.
Exato, Errime campeão da J3, erguendo seu troféuzinho, aliás, com uma certa folga, né? Já havia sido campeão há muito tempo, mas só no protocolo aí pra erguer aí seu troféuzinho diante do seu torcida, né? Bateu em Mabari por 1-0. Os outros resultados, o Yokohama perdeu para o Azul Claro por 1-0. O Giravans meteu 6-1 no Grula Morioka. O Ryukyu 2, Kagoshima 0. Mesmo com o resultado, a equipe do Kagoshima conseguiu ficar na segunda colocação e voltou para J2 ano que vem. Temos aí mais uma torcida feliz. O Fukushima empatou com o Matsumoto em 1-1. Gainari Totori 2, Nagano Parceiro 3. Tegebaharu 3, Fangraure 4. Sagamihara 5, Osaka 0, Cataler 0, Nara Club 2 e Gifu 1, Kamatamare 0. Então, só recapitulando aí pra galerinha, o campeão Errime subiu, o vice-campeão Kagoshima United também sumiu, equipes que estão de volta a J2, né? Já jogaram aí durante muitos anos a J2 e estão de volta para ver se consegue ficar dessa vez, né? Então, vamos ver se dá tudo certo. E o Lanterninha da competição, não tendo rebaixamento, mas sempre vamos falar do Lanterninha, né? Nosso querido Giravans, que campeonato horrível do Giravans esse ano, hein?
Giravans, extremamente perdido. Ah, não, apesar que ainda não está simplesmente confirmado a equipe do Kagoshima, porque ainda tem 3 rodadas, né, pra acontecer. A J3 ainda não terminou, então o Kagoshima pode perder essa vez colocação.
Eu que viajei na maionese.
Porque o Toyama, tem 2 pontos, né? O Matsumoto também tá 3 pontos, tá com 53. Tá
muito. Nossa, mais, é verdade, 35 rodadas. É. Galera, apaga a borrachinha aí, passa a borrachinha no que eu falei. Viajei na maionese aqui, galera.
É, o Errime venceu assim, um campeonato de ponta a ponta, com uma facilidade incrível. É que abriu 12 pontos e já não tem mais como ser ultrapassado. Mas ainda temos 9 pontos ainda em disputa. E o Kagoshima não vem fazendo boas partidas, né? Perdeu essa última 2-0 contra. Se não me engano, foi contra o Ryukyu. É, contra o Ryukyu, que tá lá em 15º colocado. Assim, um campeonato. Nessa finaleira aí, o Kagoshima vai ter que tirar força onde não tem, porque o Cataler Toyama tá querendo brincar, né, e conseguir essa vaga. Os próximos jogos do Kagoshima vai ser contra o Mabari, fora de casa, vai enfrentar o Azul Claro dentro de casa e vai finalizar os campeonatos no dia 2 de dezembro contra a equipe do Gainari Totori, né, que também já é o campeonato do Gainari, infelizmente já deringolou há muito tempo. Já a equipe do Cataler Toyama vai jogar pela frente o Vanhari Hachinori. Depois, fora de casa, vai jogar de novo fora de casa contra o Miyazaki e finaliza o campeonato contra o Yokohama dentro de casa. Então, assim, essa última vaga, na minha opinião, vai ficar entre essas duas equipes, a não ser acontecer alguma coisa e o Matsumotinho consiga arrancar todos os pontos necessários aí para parecer com o franco atirador, mas eu acho que é um pouquinho mais difícil. Mas já, só com esse cara de consciência, o Matsumoto enfrenta o Yokohama na próxima rodada, dentro de casa. Enfrenta o Kamatamare Sanuki fora de casa. E finaliza contra o Nara Club no dia 2 do 12.
Lembrando que essas três equipes são ex-J2, né? Então, se qualquer uma das três subir, volta aí de onde tinha sido chutado.
Tiagão. Falando agora da nossa querida JFL para encerrar nosso programa. Aliás, não, tem mais uma coisinha que eu quero falar depois. Na 27ª rodada aí, o Honda FC ganhou de 1-0 do Mario Sokazaki. Criação Shinjuku meteu 4-1 no Minebe Mitsumi. Kochi United 2, Ureasu Briubeka 1. Vou falar isso pra sempre, né? Senão o Thiago vai ficar brabo comigo. Rai Miromori 3, Sony Sendai 1. Suzuka Pony Gather 0, Furiten Mie 1. Okinawa e Railuk Shiga ficaram 2-2. E o Verspa e o Teamo Hirakata ficaram em 1-1. O que que tá acontecendo com o nosso querido Suzuka Pony Gather? Desde que o caso foi pra Europa, o time afundou. A liderança continua sendo o nosso querido Honda FC com seus 50 pontinhos. Lembrando que as equipes que têm a licença para jogar a J3 ano que vem, por enquanto tá um pouco longinho, né? Urai Miromori com 39 pontinhos, Uraiá sobre o Breck com 39 pontinhos, Kochi United também, o Verspa 8, né? E o Verte Mie estão ali bem para baixo, né? Se o quadro continuar assim, não vai subir ninguém, rapaz, que é isso?
Pois é, né? E a gente nunca vai saber se isso é proposital ou não, né? Mas, né, temos aí equipes que podem subir, elas têm que fazer simplesmente a parte delas para subir, né? O campeonato falta 2 rodadas para finalizar, né? Estamos na rodada 28, falta 29 a 30. A JFL termina um pouco antes, né? Finaliza ali no dia 30, né? No dia 26 do 11, né? E enfim, né? A JFL tem que realmente, se não subir ninguém, eu acho que o ano que vem, ou no máximo ano que vem, vai ter meio que uma obrigação. Eu acho que vai mudar um pouco as regras aí para obrigar essa equipe aí que tem a possibilidade de não colocar o pé no freio. Porque algumas, assim, eu já começo a coçar um pouco a orelha, assim, imaginar que a galera tá fazendo um pouco de má vontade. Mas, assim, campeonato tá tendo um pouquinho ali de emoção, né? Apesar que o Sony Sendai muito longe, né? Muito longe de conseguir alguma coisa. O Honda basicamente já tá com uma mão e meia na taça já, até porque eu acho que pela pontuação, acho que ele nem consegue mais chegar, né? Nem não tem mais condição nenhuma de chegar. O Honda já é campeão da JFL. E vamos ver como é que fica aí essa possível, né? Essa possível vaga aí de acesso para quem ficar em segunda colocação, mas eu acho que a galera realmente não está muito afim. Para quem acompanha o Hinomaru junto com os agregadores de podcast, né, viram que recentemente a gente colocou lá um Drops, que não é nem eu, nem o Elias, nem um bom tempo, é um ouvinte que mandou para a gente, né, já até falei com isso no nosso grupo Discord, que é o Lucas Barbino, até amigo pessoal meu de longa data. Ele se interessou em fazer um Drops, já tinha falado com ele há muito tempo sobre isso. Ele gosta muito de não só de JFL, mas ele gosta muito das ligas regionais. Ele fez ali um Drops falando da situação do campeonato regional, né, das ligas regionais do Japão, as regras das finais, que agora junta, né, pega os melhores de cada parte das regionais e faz um grande quadrangular final ali para ver o campeão das ligas amadoras. Então, muito bacana ali, agradeço ali o Douglas Barbino, e a gente deixa também o convite para vocês. Se vocês tiverem uma ideia bacana de um Drops, né, tem essa parte, a gente deixa bem aberto para a galera que quiser participar, só vir conversar com a gente no particular, a gente passa mais ou menos ali os esquemas de como funcionam as gravações, e a gente pode também colocar você para participar aqui do Hinomaru, e também agradecer também ao Caio, que mandou lá no Caio do nosso grupo do Discord, que se você não está, procure aí o link para você entrar no nosso Discord lá do Hinomaru, né? E o Caio mandou para mim várias pautas muito legais, Elias, possíveis pautas, ideias, participou bastante aí o Caio, aí mandou mais de 40 linhas de texto para mim ali, com várias ideias de coisas que a gente pode fazer para melhorar o Hinomaru. Então agradeço demais aí o feedback de todos vocês, que nos ajudam diretamente ou indiretamente com ideias e com pautas aqui para o nosso podcast.
Tiagão, antes da gente encerrar o programa aqui, eu quero passar umas informações importantes sobre a nossa querida JFA. Galerinha, temos jogo aí no dia 16 de novembro, a estreia das eliminatórias da Copa contra a seleção de Myanmar, lá em Suíta, né?
E no dia 21 de novembro, lá em Jeddah, né, na Arábia Saudita, a segunda rodada contra a seleção da Síria. Lembrando que a Síria aí não pode jogar em casa devido aos seus problemas ali. Então vai jogar na Arábia Saudita. E lembrando que tivemos algumas mudanças na seleção japonesa, porque nosso querido Daisen Maeda e o Furuhashi se machucaram nessas últimas rodadas do Campeonato Escocês e ficaram de fora da seleção, né? Então, para quem não sabe, convocados foram o Osako, o Zion Suzuki e o Maekawa no gol, né? Não sei o que ele foi fazer ali, mas enfim. Na zaga, Tomiyasu, Taniguchi, Nakayama, Hiroki Ito, Sugawara, Koki, Machida, Seiya, Maekuma e Tsuyoshi Watanabe, né? Meio campo com Ataru Endo, Junya Ito, Takumi Minamino, Doan, Kamada, Kubinho, Morita, Aotanaka, Mitoma e Yukisoma. E no ataque, Takuma Sano, Ayase Ueda e o Hosoya, né? Da equipe do Rei Sol, que acabou entrando no lugar do Kyogo, né? Quem entrou no lugar do Daisen Maeda agora me fugiu da cabeça, cara. Watanabe do Gint? Será? Não lembro. Mas enfim, esses jogadores foram substituídos.
Muito bom. E por isso a J-League volta apenas no dia 24 do 11, né? Então vamos ter uma pausa da J-League aí, né? E aí ela volta com tudo, né? Porque no dia 24 e, obviamente, na próxima semana, que é no dia 2, dia 3, a J-League também tem o seu devido final. Jogos interessantíssimos, que obviamente a gente vai voltar, né? A gente vai se organizar aí para fazer alguma coisinha sobre a JFL, né? Provavelmente a gente vai tentar fazer uma live, né? Não sei se tem algum problema, a gente volta com um podcast normal, mas fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque se a gente fazer uma live, né, com eu, Elias e Bom Tempo, a gente vai colocar ali previamente para todo mundo ficar atento. Certo, Elias?
Sim, senhor. Só antes de a gente encerrar o programa, essa Wikipedia é um negócio muito engraçado, né, cara? Eu fui dar uma olhadinha na escalação do Japão ali, próximo jogo, do nada colocaram o Somo na Independente de Ovalha.
Wikipedia, você tem que ficar um pouco esperto, né, porque não dá, não é 100% as coisas que coloca ali.
Meu Deus, cara, eu nunca tinha visto isso.
O Wikipedia, isso fica até como um alerta, né, galera? Wikipedia não é fonte muito...
Não é Google, não, galera. Não pesquisem como se fosse Google.
Exatamente. Não pesquisa porque realmente tem umas coisas muito absurdas. Elias, queria terminar o programa de hoje de uma forma um pouco diferente. Queria, obviamente, agradecer a todo mundo que nos ouviu, que nos tolera, que está nos aguentando aí durante todo o tempo, mas a gente gostaria de deixar uma mensagem para vocês, particular, minha, para cada um de vocês, para vocês aproveitarem o tempo que vocês têm com seus familiares, com seus amigos. Estamos chegando no final do ano, está na hora da gente deixar algumas coisas que nos deixa triste, que nos deixa irritados, algumas brigas bobas, essas tipos de coisas de lado, para a gente aproveitar o máximo de tempo que a gente tem com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, porque, infelizmente, eu perdi um amigo meu recentemente, tanto que já até peço desculpa para vocês, porque não está fazendo um programa tão alegre como de costume, mas a gente aproveita esses momentos para fazer uma auto-reflexão, né, sobre a vida, sobre como a gente leva as coisas. Às vezes a gente se leva a sério demais, né? Às vezes a vida tem que ser levada, assim como Elias leva muitas vezes, né? Cheio de problemas, cheio de coisas para resolver, mas com um sorriso na cara, vindo aqui toda semana dando risada, vindo aqui falar besteira com a gente. Muitas vezes eu gostaria de ter esse ímpeto do Elias, de levar as coisas, tá sempre inabalável quase com os problemas da vida. Então é um exemplo que eu sigo aí, o bom astral do nosso amigo Elias. Então, só gostaria de deixar essa mensagem para vocês, de vocês, se vocês têm alguém para fazer algum tipo de pazes, por qualquer motivo, seja o quão besta ou quão sério for, façam isso o quanto antes, deixe essas coisas para depois, deixe as brigas e problemas para depois, porque, infelizmente, a vida tem um fim, e às vezes ela vem de maneira muito repentina e dói demais. Então, esse Renomaru, eu gostaria de estar dedicando ele, meu amigo Michel, que infelizmente faleceu na última segunda-feira, apenas aos 33 anos de idade. Então, é isso. Aproveitem a vida a cada minuto e não deixem de dar um abraço aí nas pessoas que fazem parte da vida de vocês, são importantes, porque realmente, no fim das contas, é isso apenas que importa. Elias, muito obrigado, tamo junto e até semana que vem.
Eu que agradeço, Thiagão, antes de encerrar o programa, falar uma coisinha. Às vezes, por uma bobeirinha, assim, você passa anos sem conversar com uma pessoa, por uma briga boba, até uma briga infantil, assim. Não deixe de fazer isso, galera. Às vezes, tem um pessoal que é um pouco orgulhoso, né? Deixa o orgulho um pouco de lado. Vai lá, conversa com a pessoa, porque às vezes pode ser tarde demais, né? A pessoa acaba indo embora para outro plano lá. E você sequer pediu desculpa em vida, né? Ou foi lá e conversou com a pessoa novamente. Então, isso aí é muito importante, né? Então, aproveitem seus amigos, aproveitem sua família, repensem sobre isso, porque aquela velha história, apanhar, se ferrar, na vida a gente apanha todo dia, né? Então, pelo menos, não apanhe sozinho, sabe? É a filosofia que eu deixo aí, tá bom?
Tem algum quem dividir com os problemas.
Exato, né? Você já viu aquele filme A Vida de Brian?
Monty Python, eu não lembro mais desse filme. Eu vi, mas eu não me recordo mais quase nada. É muito tempo já que eu vi.
É que no final do filme, quando tá todo mundo crucificado, lá o Brian crucificado e tudo mais, que é uma paródia, assim, de que o Brian nasceu no mesmo dia que Jesus Cristo, sabe? Então... É até no começo do filme, assim, os reis magos confundem o Brian com Jesus, e depois eles vão pra casa certa lá e tal, e o Brian é escrachado o filme inteiro, coitado. E no fim, ele acaba sendo crucificado lá também com os outros homens e tal. E esses homens que estão ali na cruz, junto com ele e a galera mais, começam a cantar uma musiquinha que, mais ou menos traduzindo em português, é sempre olhe para o lado brilhante da vida, né? Sempre, resumindo, é sempre olhe para o lado bom da vida, sabe? Porque às vezes você tá ferrado ali, tá sem saída, ou tá até sozinho, mas sempre tem alguma coisa brilhante, sempre tem um outro lado da vida, assim. Às vezes você tá numa situação desgraçada e não tem remédio. Ou você fica lá, se entrega lá pro lado ruim da vida, ou você dá risada daquilo. E foi isso que eu aprendi, sabe? Eu, por mais das situações mais desgraçadas que eu já passei na minha vida, que não foram poucas, assim, mas sempre olhe pro outro lado, sabe? Então fica aí também essa minha frase. Não sejam tão carrancudos, que podem ter muitos problemas, muitas coisas acontecendo, mas sempre tem o outro lado da vida, né? Você faz aí a sua escolha. Deixe mais leve e sigam tocando barquinho, beleza?
É isso aí.
Muito bem, Thiagão, terminando essa parte filosofal aí do Renomaru, voltamos na semana que vem com nossa JFA e, se Deus quiser, com ótimos resultados, tá bom?
É nóis, até semana que vem.
Até semana que vem, galerinha, valeu, um abração e Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera, valeu.
Valeu, forte abraço, tchau, tchau.
Sayonara.